Nos últimos 80 anos, o estudo e a pesquisa em medicina tropical contribuíram para uma das mais importantes quedas dos índices de mortalidade no mundo. No Brasil, esse índice caiu de 50% para 5% nesse período. Apesar dessa redução importante, muitas dessas doenças ainda estão presentes e ativas, necessitando, então, de manutenção constante de esforços, né? Tratamento, pesquisa, diagnóstico. Se antes a atuação se dava para evitar a morte, hoje o foco é garantir a qualidade de vida, por exemplo, de populações e viajantes. Assim, a medicina tropical atual engloba também os aspectos da saúde internacional, garantindo que pessoas, né, de determinada região não sejam focos, por exemplo, de transmissão de doenças, né? Dando sequência à série especial sobre a contribuição da medicina USP para a sociedade, nós vamos conhecer hoje o Instituto de Medicina Tropical. Está completando, né, são 60 anos de trabalhos, e a gente conversa sobre o assunto com a professora doutora Esther Sabino. Ela é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora e diretora do Instituto de Medicina Tropical, o IMT. Professora Esther, bom dia. Bem-vinda aqui ao Jornal mais uma vez.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco nesta série especial em que estamos trazendo, não é, a diversidade de departamentos, de institutos e de foco de formação, pesquisa e serviços que a medicina USP engloba, né? Hospital Universitário, Hospital das Clínicas, e hoje vamos dar destaque ao Instituto de Medicina Tropical e falar um pouco sobre como este centro especializado da Faculdade de Medicina trabalha e oferece esta formação e esse serviço. E eu gostaria que, como é que a senhora diria que hoje é o principal desafio e o principal objetivo do Instituto 60 anos depois?
Então, o objetivo principal do Instituto é fazer pesquisa numa área que é muito negligenciada. Muitas dessas doenças, elas não existem na Europa e nos Estados Unidos, onde é o centro de pesquisa do mundo. Então, elas acabam sendo pouco estudadas. E países como o Brasil, que tem um grande número de pacientes com doenças tropicais, podem ser liderança e são liderança na pesquisa de várias dessas doenças, como a leishmaniose, como a doença de Chagas. Então, o Instituto tem esse principal objetivo, é o único centro com este foco no estado de São Paulo, que coloca toda uma vontade de entender e melhorar a resposta que são dadas a essas doenças que são pouco estudadas no mundo.
Professor Esther, e trabalham em conjunto, não é? Os centros de pesquisa, o Instituto, o Hospital das Clínicas. Gostaria que a senhora falasse um pouco como é que funcionam boa parte destas pesquisas que têm chegado a resultados bastante relevantes. E como é que funciona essa dinâmica, não é? É a união de esforços de especialistas, não é?
Sim, não só da Faculdade de Medicina, como nós temos muita colaboração, e é realmente um centro que trabalha com outras unidades, como o Instituto de Ciências Biomédicas, como a Faculdade de Saúde Pública, como a Faculdade de Enfermagem, inclusive a odontologia, nós temos pessoas colaborando conosco, então são vários, a veterinária, então são várias unidades tentando focar neste problema das doenças negligenciadas, a Faculdade de Farmácia também. Então, é um grupo que tenta incluir os vários grupos participantes, várias visões da universidade sobre um problema que aflige tanto brasileiro. Além disso, a gente também faz a ponte da universidade com a Secretaria de Saúde. Tem alguns projetos com o Instituto Adolfo Lutz, com a SUSEM. Então, a gente tenta fazer um estudo mais global dos problemas dessas doenças, e não é um foco apenas dentro da universidade.
E essa ponte, essa extensão é muito importante, não é? E age sempre em momentos cruciais. Eu gostaria que a senhora citasse alguns exemplos em que estas pesquisas, descobertas, estudos, têm sido fundamentais. A gente pode falar de várias doenças aqui, mas eu gostaria que a senhora exemplificasse algumas mais recentes, estudos mais recentes.
Então, um dos estudos mais recentes que teve a liderança nossa, agora também com a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro e na Bahia, foi o estudo Zebra, que a gente tentou entender como e quando o vírus Zika entrou no Brasil e como ele se espalhou. Esse estudo foi feito sequenciando um grande número de amostras e a técnica para poder fazer esse estudo foi um estudo com mobilidade dos pesquisadores. Eles viajaram nos vários centros. Mas o desenvolvimento da técnica para fazer isso foi feito dentro do Instituto de Medicina Tropical em conjunto com o grupo da Universidade de Birmingham. Então, os pesquisadores vieram aqui junto com os alunos aqui, nós desenvolvemos a técnica que foi usada no estudo Zebra. Esse é um dos exemplos. E que a gente soube, então, definir quando entrou o vírus, como ele se espalhou. A mesma coisa foi usada recentemente para entender o surto da febre amarela. Uhum. Esse é um dos exemplos mais recentes. Em relação à doença de Chagas, que é uma doença extremamente importante, né? O que a gente tem, nós temos um dos maiores coortes, são segmentos de pacientes com uma determinada doença. Então, nós seguimos em torno de 2 mil pacientes, isso é um estudo em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados que nós obtivemos foi mostrar a importância do uso de benzonidazol nesses pacientes e o efeito a longo prazo benéfico desse medicamento. Então, essa é uma das mais recentes. A importância disso é que deu força para o Ministério pensar em programas para que essa droga seja mais utilizada no SUS. E que mais é uma droga relativamente barata, produzida por um laboratório aqui no Brasil e que poderia ser usada em uma escala maior. Só que antes se tinha dúvida se realmente ela tinha alguma eficácia a longo prazo. E o nosso estudo é um dos que mostram que é possível que essa droga tenha efeito a longo prazo. Isso só consegue se mostrar seguindo um número muito grande de pacientes, como foi o nosso caso, que a gente está fazendo esse segmento de corte de 2 mil pacientes na região do norte de Minas.
E tem também um estudo sobre febre amarela, a senhora chegou a citar a febre amarela, tem um estudo que foi coordenado pelo Dr. Esper também, que é importante, não é? Novos conceitos sobre febre amarela, o que se sabe hoje sobre essa doença e como ajudar os pacientes em casos muito graves, não é?
Isso, o Hospital das Clínicas recebeu um grande número desses pacientes e com isso a gente pôde estudá-los, uhum, e entender a patogênese desses casos. Também em conjunto com o Departamento de Moléstias Infecciosas, a gente está fazendo um teste para avaliar uma das possíveis drogas que podem ser usadas para esse paciente, que é o Sofosbuvir. Então, projetos de pesquisa do ICB feitos com a Faculdade de Medicina sugeriam que uma droga usada para hepatite C poderia ter impacto na replicação do vírus da febre amarela. Então, rapidamente, a gente conseguiu montar um estudo de teste clínico para avaliar se essa droga funciona ou não funciona. Esse teste ainda está aberto, a gente não chegou ao número final dos pacientes, mas mostra essa nossa capacidade de, no momento de uma epidemia, montar pesquisas que possam futuramente responder, achar novos medicamentos ou poder fazer o tratamento. Raramente grupos nos Estados Unidos ou na Europa poderiam fazer um estudo desse em doenças que acontecem só em países como o nosso, uhum, ou na África, como é o caso da febre amarela.
Professora, qual seria hoje o maior desafio para continuar dando atenção as pesquisas nessa área, não é? De doenças negligenciadas, doenças tropicais. Hoje, qual é o maior desafio para vocês, pesquisadores e cientistas?
É um grupo de doenças que é muito difícil ter recurso para estudo. Então, são estudos que precisam de recurso e apoio financeiro de muitos órgãos para conseguir ser realizado. Você seguir 2 mil pacientes é muito difícil, você fazer um estudo, uhum, de droga é muito, muito difícil. Então, na verdade, acho que são os recursos. É o recurso de apoio à pesquisa que é o que mais falta para que a gente aumente a nossa capacidade de pesquisa.
Vai acontecer um evento no dia 3 de dezembro no Teatro da Faculdade de Medicina da USP, lembrando, né, marcando os 60 anos do Instituto de Medicina Tropical, não é, professora Esther? E muitos destes estudos, dessas novas abordagens sobre essas doenças, serão apresentadas neste evento, não
é? Eu acho que é bem interessante virar pesquisadores ingleses, por exemplo, a falar que seguiram a epidemia de ebola, então nós estamos num projeto junto para tentar entender como são as respostas. Eu acho que vai ser um evento muito legal. E eu convido a todos para ir.
Claro, estão
todos
convidados. A gente
está muito contente de fazer 60 anos.
Sem dúvida alguma. E muito, olha, são muitos os assuntos, são várias as pesquisas, o material que já foi publicado em revistas, né? Aqui a gente deu um panorama geral, só para que as pessoas tenham ideia da importância que é investir em pesquisa e ciência nesta área de doenças tropicais e de doenças negligenciadas. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora doutora Esther Sabino, que é pesquisadora, diretora do IMT. Muito obrigada por conversar conosco nesta série especial.
Muito obrigada pelo convite.